Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Isa Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente viu que vocês gostaram do crossover que a gente fez no episódio anterior, então a gente vai repetir um crossover aqui, mas dessa vez a gente vai falar um pouco sobre automobilismo e tecnologia. E pra isso, eu trouxe aqui o Emerson Fittipaldi, sacanagem! Trouxe aqui o Gerson, que é do Leves, e ele também é piloto, então ele consegue falar bem sobre isso e de quebra consegue falar sobre Leves também. E aí, Gerson, beleza, cara?
Beleza, show de bola. Bom, cara, acho que é um sonho de muita gente aí, né? Desde a época do Senna, mexer um pouco com automobilismo, assistir corrida. Eu acabei levando um pouquinho mais a fundo esse negócio aí e acabei entrando pro meio também. Vai ser tem um bate-papo legal aí entre as duas áreas.
Boa, animal.
Bom, eu sempre fui curioso, né? Sempre gostei de assistir corrida, ler alguma coisa a respeito, entender como funcionava. E aí um dia eu tava num bate-papo meio informal, assim. Teve alguém que me perguntou um negócio sobre... Cara, beleza, que hobby que você toparia fazer aí pelo resto da vida? E pensa alguma coisa, né? E aí eu, cara, pensei num monte de coisa e um monte de ideia e me veio o automobilismo na cabeça. Eu falei, putz, automobilismo talvez fosse um negócio que tava certo. Eu acabei procurando entender um pouco mais, ver como é que fazia e o que tinha que fazer pra isso. Só que eu já tava... acima da idade, acima do peso, acima de tudo, para começar nesse meio. E aí eu fui dar uma pesquisada e achei em São Paulo, em Interlagos, uma escola de pilotagem. E aí fiz orçamento, claro, não dava para pagar, né, de primeiro ali. E aí dei uma juntada numa grana, falei, putz, eu vou fazer isso aqui uma vez na vida. E aí no curso de piloto, que é um curso muito legal, acho que depois a gente pode até falar a respeito de como funciona isso, acho que é interessante o modelo do negócio. E aí no final do curso, um dos instrutores me chamou lá e falou, cara, seu tempo aqui foi bem legal, você passou, beleza, você está aprovado, mas seu tempo foi interessante. Geralmente os alunos fazem um tempo um pouco mais alto que isso aí. Então, não sei se você pensa em investir na carreira, se você está fazendo só por hobby, mas você mandou bem, acho que você devia investir um pouco mais nisso. E aí já era, né? Plantou a pulguinha ali.
Colocou a semente que precisava.
É isso aí, plantou a sementinha. E isso foi em agosto de 2018. E aí, de lá pra cá, eu comecei a brincar com algumas coisas, fazer algumas corridas, fazer uns treinos. Tô indo nesse meio aí.
Boa. E que categoria que você corre?
Cara, então, atualmente eu tô começando uma jornada de treinos pra fazer uma corrida que chama 12 Horas de Tarumã. É uma corrida que rola lá no Sul. Essa vai ser a 40ª edição, se eu não me engano. Então é uma corrida bastante tradicional no automobilismo. E a categoria que anda no 12 Horas de Tarumã é uma categoria que chama Marcas e Pilotos. Essa categoria, na real, é a mais acessível, né? Porque você consegue preparar, sei lá, tem Corsa, Celta, Casim, tudo que é carro que você imaginar tem. Então acaba sendo um negócio legal porque é acessível, né? Mais acessível do que as outras categorias. E acaba tendo uma rivalidade bem legal. Então eu tô treinando agora para essa corrida no final do ano. E tô tentando pro ano que vem fechar patrocínio para correr na Copa HB20, que é uma outra categoria também que, bom, é só HB20, então acabou sendo uma categoria bem disputada e ficou bem legal. Mas eu já fiz treino em alguns carros de Fórmula, né, que tem a característica ali de ter a cabeça para fora, então você fica ali com o capacete tomando um vento na viseira e a experiência também é muito legal. Então, de corrida, eu fiz uma corrida por uma categoria que chama Fórmula Inter, que vale a pena dar uma olhada também, é bem interessante. Fiz alguns treinos nesses carros de turismo, né, como o HB20 e esses que eu tô treinando para as 12 horas aí no final do ano.
Boa! E, cara, quando você começa a falar de automobilismo, a gente sempre fala dessas categorias, né, da diferença de ter fórmula e carros que são mais próximos do que a gente dirige no dia a dia, que é carro com uma cabine fechada e tudo mais. Tem preparação diferente para dirigir cada um desses carros? Você tem que ter licença diferente para cada um deles? Como funciona?
Cara, na real, não. Assim, licença não, né? Você tirou a carteira de piloto, quando você faz um curso de piloto, a segunda parte do curso é a sua parte, é a avaliação que é feita de você, né? Então, tem alguém da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, e esse cara fica de olho na sua volta e no seu tempo de volta. Se você estiver dentro do tempo de volta padrão, você é considerado como sendo um piloto apto, e aí você ganha uma carteira de piloto que chama PGCB, que é piloto graduado de competição. Depois de algumas corridas e quando você é campeão de alguma categoria, você vira PGCA. Tendo PGCB ou PGCA, você consegue competir em praticamente todas as categorias do automobilismo nacional, exceto a Stock, porque a Stock exige uma carteira, uma preparação, você tem que passar pela Stock Light antes. Então, a Stock é a única fora desse contexto aí. Mas qualquer categoria do Brasil, você consegue competir com essa carteira. De preparação, sim. Assim, o carro de fórmula, cara, ele tem algum algumas características diferentes. Primeiro, a posição de dirigir é muito diferente e o espaço é muito, mas muito reduzido. É, você praticamente você não tem espaço para nada, é se mexer só porque precisa de fato. Então, pra você ter uma ideia, num carro de fórmula, colocar o cinto sozinho é uma tarefa quase impossível. Então, a preparação difere no seguinte sentido. Você tem esforço físico diferente porque a posição que você fica é geralmente diferente. O carro de turismo, né, que a gente chama, que é o carro fechado mais parecido com os nossos de rua, você fica numa posição como você fica no seu carro. Né? Então, é mais fácil. Os pedais são no mesmo lugar, o câmbio é no mesmo lugar. Então, facilita bastante. Mas a preparação é mais nesse sentido aí.
Saquei. E nos carros de turismo, a gente tem diferenciações também, né? Tem os carros que são menos preparados, daí tem os carros que é tipo mais estoque, que é o câmbio fica aqui no alto, às vezes até borboleta, tem esse tipo de diferenciação também, né?
Das categorias de início ali, né, tipo a marcas e pilotos que eu comentei, é um carro, cara, exatamente igual ao nosso de rua, os caras só arrancam tudo que tem dentro do carro, né, põe uma gaiola, um Santo Antônio ali, que é pra proteção do piloto, e só tem o que é essencial. Então, por exemplo, carro de corrida, geralmente você não tem um negócio que todo carro tem, que é velocímetro, não interessa velocidade, interessa tempo, então é muito mais interessante eu ver o tempo do que saber qual foi a minha velocidade final. Eu vejo o númerozinho e o tempo é gigante na sua tela, assim. Tempo, conta giro, tem outras informações interessantes. Mas de resto, o carro é exatamente igual, o câmbio mesmo. Aí, é claro, tem uma preparação de motor, tem uma preparação de escapamento, tem algumas coisas que mudam, então geralmente é muito mais barulhento do que o nosso de rua. Mas muda só isso. À medida que você vai subindo de categoria, você vai evoluindo em algumas coisas. E aí você chega até num estoque, por exemplo, que até pneu é diferente, câmbio é diferente, tudo é diferente. Então ele tem aquela carenagem ali, esse ano é carenagem de Cruze e carenagem de Corolla, mas por baixo daquela carenagem ali é completamente diferente, é tudo mudado, o motor é diferente e tem uma diferença gigante das categorias mais, digamos, mais top assim, que são pneus, cara. Pneus é um negócio que faz muita diferença no automobilismo. Então, geralmente as categorias mais top usam pneu slick, que é um tipo de borracha diferente, que adere muito mais ao solo, e essas categorias de início, tipo essa do Marcas e Pilotos, usa pneu de rua, igual a gente compra no magazine aí a R$199. Então, tem essa diferença mais bruta aí de pneu, dependendo da categoria.
Por acompanhar a Fórmula 1, eu sei de algumas coisas, mas assim, Fórmula 1 é outro mundo, né? Totalmente único, né? Não tem nada igual, assim. Mas sobre essa preparação, tudo que acontece, e puxando um pouco o que, que esse episódio tenta fazer, acho que dá pra tratar bem um preparatório com qualquer profissão, né? E olhando pra programação em si, a gente tem várias coisas que se relacionam assim, né? Do tipo, eu escolho começar a programar, e tudo bem que para programar você não precisa ter uma licença especial nem nada, mas você vai precisar ter um treinamento, e você vai precisar ter uma especialização. Então, acho que isso tem para qualquer profissão, né? E ainda sobre essa parte aí da especialização e de equipamento, em programação a gente também tem uma coisa parecida, né? Que é que linguagem que você vai rodar, que tipo de performance você precisa.
Cara, sem dúvida, eu acho que em toda profissão, né? Na nossa, inclusive, mas assim, preparação acho que é tudo, né? Todo mundo que percebe que se prepara um pouco melhor acaba saindo um pouco melhor, né? Então, tem a galera aventureira ali, né? Que vai brincar de programar, vai fazer alguma coisa e que talvez não leve isso tão a sério quanto a gente leva no Labs, por exemplo. E isso também acontece no automobilismo e acho que na grande maioria das profissões. Eu tenho sempre um paralelo que eu faço sobre isso, cara, que assim, tem um negócio que chama track day, acho que a gente já deve ter ouvido falar disso, que na real você pega o seu carro e vai pro autódromo dar umas voltas. Isso rola em Interlagos frequentemente, então quem tiver o sonho de dar uma volta em Interlagos, isso acontece, você pode ir lá com o seu carro, se inscreve e anda, e eu não recomendo. E aí eu vou explicar a diferença disso. Cara, são pessoas normais, igual todo mundo, que tá lá e anda e não tem a ideia do que pode acontecer dentro de uma pista, sabe? Então às vezes o cara tá ali e acha que tá super segurão e tá lá andando no seu tempo, do nada você olha pro retrovisor, passa um cara muito mais rápido do seu lado, e se você dá uma vacilo, isso pode gerar um baita de um acidente. Então, se você quer brincar com alguma coisa um pouco mais séria, cara, faz um curso de piloto, vai numa categoriazinha mais legal, e aí pelo menos você sabe que todo mundo que tá andando ali fez um curso de piloto, sabe o que tem que fazer, sabe onde tem que se posicionar. Então, isso acaba mudando. Quando a gente traz pro nosso paralelo, cara, é diferente você pegar um cara que tem uma experiência um pouco maior, com ambientes um pouco maiores, com coisas um pouco maiores, consegue enxergar o impacto das coisas que ele tá fazendo. Eu acho que esse paralelo que você traçou aí é genial. Quem se prepara melhor eu acho que consegue desempenhar um papel muito melhor. Tem até um gráfico que eu estava vendo esses dias que é muito legal, que é falando das equipes de Fórmula 1. É, a equipe que mais tem quilômetros rodados na pré-temporada é a Mercedes. E a Mercedes é campeã faz um tempão, né? Então, é a história do pastel, né? É quentinho porque vende muito ou vende muito porque é quentinho, né? Então, os caras são campeões porque treinam muito ou treinam muito para poder ser campeão. Então, acho que é basicamente isso. Acho que preparo é tudo, né? A gente se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, saber o que a gente está fazendo, acho que faz muita diferença. Saber o impacto das nossas ações, eu acho que é muito mais poderoso quando você tem uma visão desse tipo. E no automobilismo tem um fator que dói, né? Você dá uma vacilada, tiver um acidente e dói.
É, e então, mata, tá, né, cara?
É isso aí.
Tem um negócio que você falou aqui que é interessante, que é a parte de experiência. E assim, como em toda profissão também, você observar quem tem mais experiência e saber levar aquilo como referencial, entender o que aquela pessoa tá fazendo, até às vezes pedir uma guia, né? Assim, na Fórmula 1, eu vejo os caras mais experientes, às vezes, trocando ideia com os caras que não têm tanta experiência, falando, ó, não faz isso, cara, faz isso daquele jeito. É, ou, às vezes, até falando, putz, você fez um negócio ali que foi legal. Então, é legal essa perspectiva de experiência e como isso traz um valor adicional. E quem se aproveita da experiência de pessoas que estão lá há mais tempo também tende a tirar coisas boas disso, né? Sobre a parte de horas rodadas que você falou até da Mercedes, cara, isso tem muito a ver com planejamento, né? De você pegar e planejar direito, sabe? Testar as coisas direito, executar aquele planejamento, planejar ele direito, né? E seguir o planejamento meticulosamente, entender métricas que dizem o que pode estar dando certo e errado e saber explorar elas e melhorar. Então, acho que é uma perspectiva muito legal. Isso dá um lance de previsibilidade também, que no automobilismo isso faz toda a diferença, porque você sabe o traçado da pista e como que as coisas devem ser e o que deve acontecer se alguém tiver um acidente, o que a direção de prova vai fazer. E tudo isso também ajuda bastante, né? E no nosso dia a dia também ter previsibilidade sobre as coisas é fundamental, né?
É, e assim, cara, eu acho que uma coisa que acontece muito no Leves, que é muito forte entre a gente, né, faz parte da cultura nossa, é esse rolê de transmitir conhecimento, né, dividir isso com mais gente. A gente tem altos eventos que fazem isso, tem o nosso saudoso BEV, né? A gente no iPad, a gente está fazendo um iPad Talk toda sexta, que é justamente pegar alguém que manja de algum tema e conversar um pouco a respeito, tirar umas dúvidas e se tornar referência naquilo lá, né, para a galera conseguir. Putz, eu vou mexer com alguma coisa que eu sei que tem um cara que conhece e já me dá uma segurança, eu já posso ir nesse cara. Então, é exatamente o que você falou de ter alguém para dar uma mão ali no início, né? Então, isso no Labs é uma cultura nossa já, então fica mais fácil. No automobilismo, isso não acontece com tanto carinho assim não, sabe? Para você achar alguém para sentar do lado e falar, cara, vem cá que eu vou te explicar como funciona e como você consegue um tempo melhor e o que você faz para ter uma melhor performance, é tenso, mas tem uma luz no fim do túnel aí. Eu por exemplo, comecei agora esses dias uma mentoria com um piloto, então é um negócio muito interessante que eu não conhecia no automobilismo ainda. Estou desde 2018 brincando com isso aí, eu não conhecia. Esse cara acabou de lançar isso, é um piloto que chama Hag. Ele tem uma mentoria, cara, que é muito legal, que ele vai lhe dar altas dicas, principalmente sobre o mundo empresa versus automobilismo, negócio versus automobilismo, e como você consegue de fato gerar um valor para alguém que venha, sei lá, lhe patrocinar ou alguma coisa do tipo. Não ser só uma troca de grana, ser uma troca de valores de verdade, sabe? Eu acho que eu, pelo menos, levo isso muito a sério. Eu acho que é muito mais do que um simples patrocínio, por exemplo, que vai fazer com que você ande. É um valor. E nesse processo de mentoria aí, cara, a gente escuta muita coisa do cara que você olha para trás nos treinos que você já fez sem essa mentoria, você faz, putz, cara, como é que eu fiz isso? E que vacilo, sabe? De você aprender na porrada, sabe? Então, eu tô, inclusive, de planejamento também. Eu andei de Fórmula 1600, eu andei de Fórmula Inter, que eu comentei, fiz treino de um monte de coisa. E, cara, sabe quando você tá andando meio sem rumo, sem saber o que você vai fazer? E no automobilismo, isso é caro, né? Então, uma falha de planejamento ou não ter um planejamento custa caro. Então, é exatamente igual no nosso cenário, né? Se a gente não tem um planejamento bonitinho e começa a sair fazendo sem mais nem menos, isso custa caro. É. Então, agora a gente montou esse planejamento aí de treinos até o final do ano, uma corrida, um carro com com a categoria que parece com a categoria que eu quero andar no ano que vem, pneu radial, pneu de rua, tração dianteira, carro de rua igual aos nossos, é muito parecido com o HB20, o carro que a gente vai fazer esses treinos e a corrida no final do ano. Então já mostra para mim assim, cara, putz, tem um planejamento, faz toda a diferença. Então imagina a gente começar um projeto novo, um app novo ou qualquer coisa do tipo, sem nenhum planejamento, com tudo quanto é querendo desenvolver tudo ao mesmo tempo, cara, vai ficar caro e vai ficar ruim, né? Então faz todo sentido, ter um planejamento nisso nos dois mundos é um diferencial gigantesco.
E nos dois mundos, se você não planejar, no nosso a gente usa cloud, vai sair caro, então se você não planejar, mas o que vai afetar demais também é desempenho, né, cara?
Sem dúvida, sem dúvida. Fazer o negócio sem planejar, você vai atirar para todo lado e vai ter um desempenho mais ou menos em tudo quanto é lado.
Sim, vai ser péssimo, né? Com certeza. Tem um aspecto sobre o automobilismo que, para mim, é uma das coisas que mais marca a qualidade da competitividade entre diferentes times, que é o fato de time, saca? Você não faz nada sozinho em automobilismo, né? É impossível você fazer automobilismo com tudo sozinho, assim. Para mim, esses fatores que a gente mencionou até agora, eles se tornam ainda mais necessários quando você fala de muita gente envolvida em um objetivo, né? Como que funciona toda essa parte dentro do automobilismo?
Cara, isso varia muito, né? Mas assim, equipe é tudo no automobilismo, né? Como eu comentei, dependendo do carro, um carro de fórmula, por exemplo, nem pôr o cinto sozinho você consegue. Então você não consegue nem ir pra pista. Então, além de todo o fator de mecânicos, preparação disso tudo, preparação dos carros, etc. É essencial você ter uma equipe. No automobilismo do Brasil, né, tem algumas possibilidades com relação a isso, né? Você pode comprar o seu carro, você pode ter o seu próprio carro e aí você escolhe alguma oficina ou alguma preparadora que vai tomar conta do seu carro para você. Isso é uma possibilidade, né? Existe. Você tem a possibilidade de alugar o carro de alguma preparadora, que é o que eu faço. Eu alugo o carro de uma preparadora do Sul, que chama RS Sports. Os caras têm uma estrutura espetacular e eles alugam alguns, preparam alguns carros e têm uns carros para alugar. Então, eu prefiro esse modelo porque, cara, investir num carro para você comprar e ficar com o carro em casa, não vejo muito sentido. Para mim, pelo menos, não faz muito sentido.
Para quem tá escutando e tá com a cabeça meio explodida de falar, como assim comprar? Saiba que as marcas, tipo Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Chevrolet, todas essas empresas, elas têm uma área de corrida profissional e que eles cuidam só de veículos preparados de comercializar isso e tudo mais. E ainda sobre a Mercedes, tem um negócio aqui que é a Mercedes, desde o ano passado, se eu não me engano, é a única área da empresa que investe em desenvolvimento de tecnologia a combustão é a de corrida profissional. O resto é só elétrica. Então, tipo, tem áreas de empresas de automóveis dedicadas só a isso, cara. E é bem isso que o Gerson falou, é uma grana violenta, assim.
Não, é isso aí. E você vê que tem muita coisa que começou na Fórmula 1 e acaba depois vindo pra rua, né? Então, além de tudo, o automobilismo é um laboratório gigantesco, né? Olhando para essas empresas gigantes que você comentou aí, de Mercedes, Ferrari, etc., que estão na Fórmula 1, inclusive, eles não estão lá só pelo campeonato ou só pela corrida. Aquilo lá é um laboratório gigantesco dos caras e eles brincam com muita coisa lá que vem para os carros de rua depois. Inclusive elétrico, né? Quem imaginou, né, alguns anos atrás, você ter parte do motor de um carro de Fórmula 1 sendo elétrico, né? Meio elétrico, meio combustão, então é um mundo que não se imaginava há muito pouco tempo. Mas para a gente aqui, para o mundo mais normal, né, que a Fórmula 1 é um mundo paralelo, né? É um mundo completamente paralelo, mas para a gente aqui normal isso existe muito forte de você ter empresas que fazem esse tipo de preparação. Então você pode, por exemplo, sei lá, você compra um Onix e leva para esse cara e fala, jovem, prepara para mim que é para corrida. E aí depois você busca o carro completamente preparado para corrida, o Onix que você comprou, digamos, normal, né? Então existe essa possibilidade. E tem uma outra possibilidade que é tipo a Copa HB20, por exemplo, que você fecha com a categoria, a corrida ou o ano. E você só chega lá, põe a roupa, senta no carro e anda. Você tem uma equipe de mecânicos por trás, você tem uma empresa por trás, uns preparadores por trás. Você basicamente paga e anda. Então também é uma outra opção. Mas tudo isso envolve, sim, uma preparação por trás disso tudo que leva muito tempo, muito estudo e muita grana.
É, cara, não é brincadeira, não. Não é andar de kart, né? É outro rolê.
É isso aí.
Quando você tá correndo uma categoria de forma a fazer uma temporada e tudo mais, o que muda de complexo no planejamento é que você vai ter que prever desgaste, você vai ter que prever deslocamento, você vai ter que prever estratégia e uma porrada de coisas, né? E no nosso mundo também, a gente tá aqui no mercado, né, pra corrida longa, pra longo prazo. Então a gente tem que ficar olhando como que tá a concorrência, como que tá a estratégia, o que que a gente vai fazer, o que que vai desgastar e tudo mais. Como que você vê essas estratégias se cruzando, assim, dentro de automobilismo e no mundo nosso, assim?
Cara, esse tipo de visão eu acho que a gente precisa ter o tempo inteiro, né? Enquanto lideranças de tecnologia, a gente tem que estar olhando isso. Enquanto lideranças da empresa, né? Nossos líderes maiores aí, tem que estar olhando isso o tempo inteiro. E principalmente, cara, assim, acho que você tem que olhar para onde você quer ir, sabe? Eu acho que tanto no automobilismo quanto no mundo corporativo, assim, cara, o que que eu quero? É uma corrida só? Eu vou ficar só esse ano no mercado? Eu vou fazer só uma corrida? Então, cara, vai com o que dá, porque a sua chance é só essa. Então, não, cara, eu quero ficar no mercado por muito tempo, eu quero ser referência no mercado, eu quero ir muito longe, eu quero digitalizar o Brasil, que é o nosso caso. Então, você não pode olhar isso como um stint pequenininho ali e sair igual louco fazendo qualquer coisa. A mesma coisa acontece quando você está no automobilismo. Cara, não, eu fechei a temporada inteira, eu quero ser campeão da temporada inteira, não quero ganhar uma corrida. Então, cara, às vezes compensa você não entrar numa briga desnecessária e poupar um pouco de equipamento, poupar um pouco de esforço e chegar em segundo, mas chegar do que você ir com a faca nos dentes, bater no cara, sai os dois e você não marca nenhum ponto. No final do ano isso faz muita diferença. A gente já viu casos, inclusive, na própria Fórmula 1 aí, do cara perder campeonato por causa de um ponto, né? Nosso querido Massa sabe o que é isso até hoje, né?
É, cara.
Então, aqui em Interlagos, o Hamilton passou, ele perdeu por um ponto com a sucessão de erros da Ferrari durante o ano. Então, aqueles pontinhos que o cara foi errando porque enxergou como sendo uma única corrida, faz diferença no final. Então, o paralelo eu acho que é esse. A gente, olhando como empresa, acho que a gente tem que olhar como se fosse campeonato. Vários campeonatos, várias vezes. E aí não é um ano, né? São 5 anos, 10 anos, e a gente está olhando como campeonato. Então, as estratégias acho que tem que ser pensadas nisso. E olhar concorrente, tem que olhar para isso, olhar para dentro de casa, ver o que a gente está fazendo, o quanto a gente está evoluindo, tem que ser pensando nisso. Então, tem muita relação, sim.
É, e isso tem muito a ver com saber se adaptar também, porque, por exemplo, na Fórmula 1, você tem regra que muda todo ano, né? E a gente vive num mundo em que as regras de negócio e as necessidades de negócio também mudam bastante. Então, a gente tem que se adaptar, né?
É, na real, o negócio, o nosso negócio muda todo dia, né?
É verdade.
Tá ali, de repente vem pra cá, de repente vem um coronavírus e você se adapta de novo, e aí fecha a loja, você adapta de novo, e aí pode abrir loja, você abre e vai. Então, acho que se adaptar nesse processo, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, quem consegue se adaptar melhor às situações, eu acho que acaba saindo na frente de alguma maneira, né? Lidar melhor com isso, reagir um pouco mais rápido. Tem um esqueminha aqui do nosso cérebro, né? O nosso cérebro mais raiz lá de antigamente, que sempre que você está de frente com algum tipo de dificuldade ou algum tipo de susto, você tem 3 opções, né? Ou você corre, ou você briga, ou você congela. Então, acho que o cara que consegue, ou a empresa que consegue escapar dessas 3 condições, eu acho que está muito mais na frente do que todo mundo. Então, cara, tem uma adversidade, tem algum problema, enfrenta isso de uma forma controlada. Se você brigar, se você congelar ou se você correr, não vai resolver o problema. Então, cara, mudou tudo para amanhã. Beleza, vamos enfrentar isso de um jeito, tentar se organizar. Cara, de repente começou a chover na corrida. Beleza, vamos organizar isso de um jeito e tentar se organizar para ficar por aqui. Porque se você apavora, não vai resolver.
É, cara. E assim, a Fórmula 1, ela teve um tempo que foi chata. Assim, eu gosto muito de Fórmula 1, eu assisti até quando era chata. Mas eu acho que nos últimos anos tem ficado mais interessante justamente por causa das mudanças, cara. Os caras começaram a trabalhar numa mentalidade mais relacionada à métrica e falar, putz, vamos ter uma métrica aqui de ultrapassagens por corrida e trabalhar pra aumentar isso. E aí eles trabalharam a aumentar isso e bom, teve as melhoras que tiveram e tornou mais interessante de assistir, né? E essa parada de se adaptar é um negócio muito da hora de ver na Fórmula 1. É, e agora, assim, esse ano, quando retomou, A Liberty Media, que é a proprietária nova lá, eles têm aquela política de americana de qualquer coisa, caiu uma pena na pista, dá a bandeira amarela, passa uns comercial aí, faz engordar essa verba de marketing aí, porque é o que dá dinheiro. A doideira do efeito colateral disso na Fórmula 1 é que você reseta a corrida, cara. Você pega o cara que tava a uma volta atrás quase e você põe ele a 5 segundos e aí bota pra correr de novo, sabe? Isso é um negócio legal de ver, assim, o dinamismo disso fica mais próximo ao dinamismo que a gente tem no dia a dia nosso, assim. Então, eu gosto dessa parte bastante, assim.
É, não, e uma bandeira amarela ou um safety car numa corrida, cara, decide tudo em segundos, né? Então, às vezes você tá com uma vantagem ali, mas o cara tá mais rápido e aí, de repente, tem um safety car, o cara cola em você de qualquer jeito. E isso no mundo do automobilismo normal, aqui da vida real, também acontece. Tem um exemplo muito legal do ano passado, dessa corrida das 12 horas de Tarumã, que aconteceu exatamente isso, cara. A galera que... Esse meu mentor, inclusive, era um dos caras que estava correndo nesse carro. Eles largaram em 18º. E aí vai corrida, acaba, começa meia-noite e acaba meio-dia, né? Então são 12 horas de corrida. Aí entra tudo que a gente falou, de planejamento, cuidar do carro, ter calma, cuidar do equipamento, não entrar em briga desnecessária, enfim. E aí os caras estavam, cara, de manhã já, quase acabando a corrida, os caras estavam em segundo. E o cara que estava na frente deles precisava parar para abastecer e eles não, porque eles estavam poupando desde o início da corrida. Os caras falam, putz, cara, largamos em 18º, vamos ganhar a corrida. E aí teve um acidente, teve um safety car, com o safety car você anda devagar, consome menos combustível, o cara da frente não precisou abastecer e acabou ganhando a corrida. Então, foi uma corrida que estava perdida pro cara, de repente tá ganha por causa de uma situação adversa de corrida.
É, cara, é muito doido isso. E essas provas de longa duração, elas são mais curiosas ainda, porque elas são mais parecidas ainda com estratégia de mercado e posicionamento de marca e de estratégia de negócio. É muito louco, assim, ver o quão paralelas as coisas dá pra fazer um traçado, assim, sabe?
Não, demais. Tem muita coisa parecida, cara. Muita coisa parecida. Cada dia que passa, eu me impressiono mais. Até com frases. Às vezes você pega alguma frase muito legal que você fala, putz, cara, isso aqui deve ter sido algum empresário de sucesso que falou. Você vai ver, foi um piloto. Então, você fala, putz, cara, os caras pensam igual, né? Cada um aplica para uma coisa, mas pensa igualzinho.
É doido como esse mundo de competição faz a gente ter esse cuidado, né? E essa mentalidade, assim.
É isso aí.
No nosso mundo de corporação, comunicação é um negócio... que se não tiver bem feito, fudeu, né? No mundo de automobilismo, comunicação tem que ser constante e bem feita também. Porque, putz, cara, como que você vai saber que acabou de entrar o safety car e o outro cara ali tava fazendo uma estratégia diferente da sua e você tá na hora de ir pro box e adiantar uma parada? Ou na Fórmula 1, que é um negócio mais avançado, cara, muda aí a posição de tal configuração do carro, porque a gente vai ganhar essa corrida e você tem que economizar o motor, então isso aqui vai mudar a configuração do mapeamento do combustível para fazer uma melhora aqui e ali, então isso vai resultar que daqui a 3 corridas nosso motor vai estar mais economizado do que o outro, e aí tem um monte de coisas que acontecem por causa disso. Como que é essa parte de comunicação no automobilismo do mundo real? O quão distante é da Fórmula 1, assim?
Cara, da Fórmula 1, acho que tudo é distante, eu acho que tem uma regrinha que eu faço sempre, que eu sempre brinco com a galera, que fala, mas putz, os caras fazem nada, os caras sentam lá e andam e tal. Eu falei, cara, faz uma conta fácil, assim, são 22 caras no mundo inteiro, vai ter gente demais no mundo inteiro. Então só são 22 caras que fazem aquilo lá, então de alguma forma esses caras já têm alguma coisa diferente. Cara, eu me pego no treino, por exemplo, que a gente tá fazendo lá em Tarumã, tem um aspecto que você sempre tem que ficar muito ligado num carro de corrida, que é a temperatura. Então, esse é um dos indicadores, né? Tempo e temperatura é um negócio que você tem que estar meio de olho ali sempre, senão você destrói tudo. E, cara, você tá na reta andando, eu faço treino num Corsa, imagina. Corsa perto do Fórmula 1 não faz o menor sentido. E, cara, olhar para a temperatura durante o tempo que você tá na reta é um negócio que é complicado, porque se você dá uma erradinha e freia depois, você não tem o freio que o Fórmula 1 tem para compensar, você tem o freio de um Corsa. Então, até nisso é complicado. E aí eu fico imaginando os caras andando a 300 por hora, olhando pro volante, mexendo em botão. Cara, os caras são supernaturais. Então, não tem jeito. Mas Com relação à comunicação, cara, é essencial, né? Imagina, tanto na Fórmula 1 quanto no mundo real. A gente tem hoje em dia já muita tecnologia de rádio, né? A gente escuta muito. Uma das coisas que eu acho mais legal de assistir a Stock Car, por exemplo, é que os rádios são em português, né? Então, isso, embora a grande maioria da galera consiga ouvir inglês e tal, mas a sensação e a emoção do português é diferente, né? A gente é mais gritalhão, mais brigão, sei lá. A galera no rádio, tá, o mundo tá acabando, o cara tá no rádio em inglês como se estivesse jantando em casa. Então, o rádio em português da Stock eu acho muito legal. E isso tem se popularizado cada vez mais, né? Mesmo nesses treinos e nas corridas mais tranquilas, a gente tem rádio. Então, cara, uma comunicação entre rádio, box, piloto e equipe, cara, tem que ter. Senão, imagina numa corrida dessa de 12 horas que você para algumas vezes para abastecer e tal, você entra e chega lá, a equipe não está pronta, o tempo que você perde, tudo que pode acontecer num cenário como esse. Então, é essencial. Para você conseguir ter um desempenho, essa comunicação tem que ter em todos os níveis. Os mecânicos têm que saber o que está acontecendo, você tem que saber o que está acontecendo, o box tem que saber o que está acontecendo, porque para a gente que está na pista, cara, até a quantidade de voltas é um negócio que a gente não consegue contar. Você está andando lá e pensando em um milhão de coisas. E de repente você se perde nas contas. Fala, putz, e agora? Eu dei 10, 11 voltas, 12, putz, não sei. Alguém tem que estar no seu ouvido e falar, cara, ó, você está na volta 15, entra na 17, tá? Daqui 12, eu vou te avisando. E aí você vai se ligando nisso e vai fazendo o que tem que fazer. Mas tudo acontece muito rápido e muito no piloto automático ali. Então você acaba coisas bobas, tipo contar quantas vezes eu passei aqui na linha de chegada, passa a ficar difícil, porque sua cabeça está pensando em outras coisas.
E você, além de gerenciar essa parte de temperatura que você falou, de saber olhar isso e tudo mais, quanto menos coisas você tiver na cabeça, melhor, né? Que melhor você vai concentrar. E além disso, tem o desafio de você conseguir se concentrar sem entrar em uma fase de concentração, que é aquela fase meio de transe que você começa a se desconcentrar, saca?
Ah, é isso aí. Tem um negócio, cara, que eu sempre dei risada quando eu fui fazer minha primeira corrida lá em Interlagos, no Fórmula Inter, né? Eu fui sair pro treino na sexta-feira, e aí nunca tinha andado de Fórmula, o carro tem pneu slick, é tudo diferente, né? Tem asa, então tem aerodinâmica envolvida, é tudo muito diferente. E aí eu lembro que eu tava conversando com os meninos depois que eu voltei do treino, eu tinha feito um tempo até razoável para um novato ali, né? Eu falei, galera, lá na curva do lago, lá no final da reta oposta, vocês estão freando aonde? Na casinha de fiscalização, que sempre a gente tem uma referência, né? E aí os caras falam, não, cara, dá para frear muito mais lento ali. A gente freia, olha pro lado direito, pro chão, do lado da pista, tem grama. Quando acaba a grama, a gente freia. Eu falei, porra, bicho, eu tô andando na reta aqui, eu não vou conseguir ver isso não. Então, mesmo aqui no nosso mundo real, tem esse tipo de referência, né? Então, qualquer coisa que lhe distrai, ou se você perdeu essa referência porque estava olhando alguma coisa, cara, já era, só volta. Né? Não tem muito milagre.
Cara, e esse negócio de ver, quando eu vejo aqueles vídeos da Fórmula 1 de câmera no capacete dos caras, isso eu acho impressionante, cara, porque eu lembro do Rosberg falando, tipo, cara, eu não vejo quase nada mesmo, isso aqui que vocês não estão vendo é justamente o que eu não vejo, assim, e quando tem tal curva aqui que é cega, eu sei porque eu sei o traçado, e eu vi antes a subida, mas eu não vi quando eu tava lá, então ele meio que tem um senso espacial sinistro, assim.
É bem isso. Quando você vai para um... não é à toa que os caras fazem, não sei se você já prestou atenção, mas os caras fazem track walk, vai andar na pista, vai ver alguma coisa desse tipo. Cara, é procurando referências, sabe? Nessa clínica de pilotagem que eu fiz lá para tentar evoluir lá em Tarumã, eu nunca tinha andado lá, né? Cara, a gente foi com um carro de rua para a pista, eu dei umas 50 voltas, tentando entender onde é que era, onde é que tinha que frear, qual era o traçado. E Tarumã tem umas curvas bem manhosas, assim, sabe? Não é um traçado dos mais fáceis, não. Tanto que muita gente do automobilismo nacional vem do sul e anda em Tarumã, né? Esses dias eu vi um depoimento do Hélio Castro Neves, do, sei lá, Tony Canaan, os caras que estão na Fórmula Indy falando, putz, cara, comecei, andei em Tarumã, lá é muito legal e tal. E essas voltas no carro de rua fizeram total diferença pro dia seguinte. Interlagos é um outro lugar que tem umas curvas bem, bem chatas de serem feitas, porque você não consegue ver. O Laranjinha, por exemplo, que é uma curva muito famosa, cara, você tem que vir acelerando, você não tá vendo o fim da curva, você não sabe onde acaba o asfalto. E você acelera e acredita que ele vai estar lá e vida que segue. Senão não tem muito milagre, não. Então rola isso de você, às vezes, ter que fazer um negócio no feeling ali, sabe? Você não tá vendo exatamente, mas tem que ir, não tem muito jeito.
O lance da previsibilidade, de que você saber que vai ter uma coisa ali, né? Quando a gente tem projetos muito cross aqui no Labs, e a gente Só tem projetos muito cromos aqui no Leves, na real.
Não tem nada isolado no Leves.
Não tem, cara, não tem. É ilusão falar que, ah não, vou fazer um projeto que vai ser só da minha equipe aqui. Cara, esquece. Seu projeto é impossível de ser só da sua equipe, assim, não tem como. Mas aí quando a gente tem essas coisas, normalmente o que a gente faz é, você planeja, acorda e, por exemplo, cara, sua API depende do contrato de outra API pra funcionar e não sei o que lá. É tipo assim, cara, desenha as APIs... Fala como vai funcionar, passa um pro outro, aperta a mão, combina uma data e...
Chama a API e reza que ela vai estar lá.
Exatamente, acredita nisso aí, sabe?
E assim, cara, um negócio que é muito legal no automobilismo você aprende, quando você aprende isso, isso muda completamente sua visão. E assim, cara, o arredor não interessa. Não adianta você ficar olhando pra pista, olhando pra cima, olhando pro lado. Cara, aquilo é um autódromo, não vai ter ninguém lá, não vai ter um senhor atravessando a rua, não vai ter nada. Então, geralmente, você não olha para frente, você olha para o ponto que você quer ir. Então, cara, essa curva aqui eu faço melhor chegando naquela zebra ali, ó. Eu olho para a zebra, eu não olho para a pista. Então, não interessa em que lugar da pista eu tô, eu tenho que chegar naquela zebra. Eu cheguei na zebra, eu tenho que ir para onde agora? Não, eu tenho que ir lá para outro lado, para aquele posto de fiscalização. É aquele lugar que eu tenho que estar na hora de frear. Você olha para o posto, você não olha para a pista. Então, eu acho que isso é um paralelo muito legal. Eu falo assim, cara, se eu for ficar olhando para todo mundo que eu combinei, para todas as APIs da vida que eu sei que vão precisar responder para mim, quando eu precisar delas no dia que a gente combinou, eu não faço a minha, né? A minha não sabe.
É, cara.
Então, cara, foca no que você tem que fazer, esse é o negócio, e acredita que os outros vão estar lá e tá tudo certo.
E confia, né, cara? Porque... É isso, não tem outra saída, assim. Você tem que combinar, confiar que vai estar, que vai entregar e que vai acontecer e segue o jogo, sabe? Isso é um segredo bom do modelo que a gente trabalha aqui. No automobilismo é um modelo bom de quem pilota bem, né? De o cara falar, putz, cara, eu não vou ficar olhando pra pista pra... Será que vai vir um escocês maluco de saia aqui? Quem entendeu a referência, entendeu.
Pois é, se vier, já era.
Em equipes que trabalham em temporadas, né? Você tem alguém que tá na direção dessa equipe, né? Tá na liderança mais alta ali. E essa pessoa define estratégia, investimento, define aonde que se vai investir, quem que vai estar dirigindo o carro ali, por que que aquela pessoa vai estar ali. Se você tem dois pilotos, por que que você vai pegar um piloto que é muito experiente e um que não tem tanta experiência? Essa fase do cara que faz a gestão do time da Fórmula 1 ali é mega paralelo à gestão que a gente faz aqui, né, como liderança.
Cara, eu acho que sim. Acho que tem um paralelo muito, muito interessante disso, sem dúvida. E eu acho que tem o seguinte, às vezes o cara que tá, vamos dizer, o piloto ali, né, o cara que tá desenvolvendo a sua parte e o cara que tá lá pilotando o seu carro, não enxerga como equipe, né? Então acaba não entendendo às vezes o que está acontecendo, pensando no benefício próprio e sem ver o todo, que aí sim é o papel do líder de juntar essas pontas, né? Então a gente tem um exemplo muito forte no Brasil que é o Rubinho, né? Eu desconheço um cara mais parceiro de equipe do que o Rubinho, né? Quantas vezes ele deixou o Schumacher passar e todo mundo passar. Então, cara, é um cara que sempre pensou no time acima de qualquer coisa. E virou meme eterno pra todos nós, né?
Mas ele é um piloto foda, hein, cara?
Não, ele é um dos melhores pilotos que o mundo já viu e todo mundo reconhece isso, todos os pilotos reconhecem isso pelo tempo que ele ficou, pelas coisas que ele fez, pelo quanto que ele anda. Ele é um piloto excepcional, mas é um cara que sempre pensou no time. Então, se eu tivesse que chamar um cara pra ser da minha equipe, era o Rubinho. Eu sei que ele vai fazer qualquer coisa pra que o time ande bem e pra que o time se dê bem no final do ano. E não que ele ganhe simplesmente uma corrida ou outra por ego, sabe? Então isso é um negócio que no mundo da gente, de tecnologia, ou no mundo empresarial, no mundo corporativo em geral, cara, ego é um negócio que destrói qualquer coisa, né? Então tem uma frase que eu acho legal, mas, cara, o ego emburrece as mentes mais brilhantes, né?
É, cara.
O cara foca no ego e já era. E no mundo corporativo isso é perigosíssimo, né? Cara, você precisa ter a confiança na sua liderança, né? Pode ser que sua liderança erre? Cara, pode acontecer, né? Ninguém é infalível, ninguém não comete erros nunca, né? Mas se não tiver esse cara para amarrar as pontas, e se você não estiver ali confiando que a sua liderança está fazendo a coisa certa, eu acho que é bem complicado de você conseguir chegar em algum lugar, sabe? Se tudo você contrariar, bater de frente, eu acho que é um fator comportamental muito legal você dar a sua opinião, né? Cara, você não acha que isso aqui pode ser feito diferente? O cara fala, cara, acho, mas hoje a estratégia é essa aqui, nós vamos fazer desse jeito. Beleza, show de bola, contribuir com a minha experiência, vamos fazer do jeito que o cara que está vendo um pouco de cima e um pouco melhor está enxergando, né? Então, eu acho que Esse paralelo é fantástico em todos os aspectos, tanto corporativo quanto de automobilismo e de várias outras profissões, né? Ter o cara ali que está enxergando mais de cima e vendo a longo prazo ou vendo um pouco mais longe faz muito sentido, muito sentido.
É, cara. E assim, como fã de Fórmula 1, eu acho que você também fica triste em ver o estado da Williams, que tá hoje em dia. E, assim, o que eu vejo muito da Williams, principalmente naquelas séries da Netflix, de Fórmula 1, que eles fizeram lá em parceria com a Netflix, é que você vê que a liderança da Williams, que é a filha do Frank Williams, ela é muito relutante em assumir os próprios erros e endereçar a responsabilidade a ela mesma, saca? Você sempre vê ela delegando e batendo em alguém e tipo, ela não assume bem de uma maneira que a gente olha e fala, putz, cara, mas o erro tá em como você tá conduzindo a situação, sabe? Em como você não tá ajudando a galera a alcançar o melhor, em como você não tá fazendo o time trabalhar bem, sabe? Eu acho que a Williams passa por um momento muito triste agora e eu vejo muito disso na conta dela, assim. Tudo que o pai dela foi muito brilhante, eu vejo que ela tem pecado nessas coisas, sabe?
Sucessão é um negócio complicado em vários aspectos, né? Inclusive no mundo corporativo e lá é uma empresa, né? Não deixa de ser uma empresa.
Sim.
O mundo do automobilismo é uma empresa e você vê várias vezes sucessões acabando em acabar a empresa, né? Então acho que lá teve um pouco disso. Eu acho que ela conseguiu levar sem a qualidade que o pai tinha, mas foi levando. E esse ano eu confesso que eu dei uma animada, viu? Eu vi os caras um pouco mais felizes em estar lá, em estar andando, mesmo tendo dois pilotos extremamente inexperientes ali. E ela também ainda inexperiente, né? Vive lá, mas eu não consigo olhar para ela com... Cara, tem um fator dela que eu acho que é muito doido, que assim, cara, eu não consigo olhar para ela e ver alegria nela, sabe? Parece que ela tá lá porque é o jeito, sabe?
É.
E eu acho que nada que você faz porque é o jeito, ou você faz bravão, e você faz porque você não quer, ou só porque não tem opção, não vai, não adianta. Você tem que ter pelo menos um pouco de alegria naquilo e correr atrás naquilo. Você não vai acertar todo dia, é fato, vão ter erros. Mas eu vejo que, mesmo na série da Netflix, ela me parece uma pessoa muito triste, né? Então, é difícil você conseguir energia quando você é tão para baixo, assim, né? Então, acho que faz... Isso a gente pode até trazer para nós, né? Vamos ser um pouco mais felizes, né? Um pouco mais alegres no que a gente tá fazendo. Talvez isso aí seja um dos motivos pra gente conseguir ter sucesso nas coisas.
Sim, cara. E a gente, na real, nunca teve esse problema com sucessão aqui, né? Porque a gente só teve líderes muito fodas e todos eles estão na mesma família e sempre foi muito bom, assim. Então, acho que esse paralelo não dá pra traçar aqui.
Não, pra nós mas... não funciona não, de sucessão não.
Não, nem a pau. Ainda olhando sobre essa mesma perspectiva, a McLaren é uma equipe que tava com maus bocados, mas o chefe novo deles lá, ele teve uma postura mais pragmática, melhor, e botou o dele na reta muito forte, assim. Que eu lembro que ele teve um discurso que ele falou lá que, cara, se a gente tem que fazer isso, se não der certo, eu tô fora e eu peço as contas, e é isso aí. E o negócio mudou e começou a ir pra um lado bom, sabe? Então, é legal ver um cara liderando assim, sabe? De botar na reta aí, com brilho no olho e dar o sangue, sabe? É bonito de ver.
Lá tem dois tipos de equipe, né, cara? A gente tem as equipes de montadoras, que aí tem... Cara, uma grana por trás e uma marca por trás e tudo isso. E a gente tem as equipes familiares, né? Agora de familiar sobrou praticamente a Williams só, né? Então é uma equipe que nasceu na garagem antigamente, como se nasciam as equipes de corrida dos anos 50, 40, sei lá.
A Racing Point meio que é, mas é porque o pai do Stroll bancou e aí tem vários poréns aí, né?
É de família porque o pai do cara comprou e o filho que anda, né?
É exatamente.
Mas que nasceu assim na família lá atrás, acho que a Williams é uma das poucas. A McLaren deu uma renovada muito forte mesmo, levou o diretor novo, inclusive o Gilles Ferran, né, que é brasileiro, tá lá e tá apoiando os caras nisso. Levou um pouquinho de alegria brazuca lá pros caras. E eu tô bem confiante com os caras esse ano, viu? Acho que pelo menos a terceira força ali, acho que eles viram.
Cara, é muito legal mesmo ver isso aí de capacidade de dar a volta por cima e se tornar um negócio novo, né? E também é um negócio legal, automobilismo como um todo, e na real tudo na vida, assim. É meio que uma página em branco e é tudo voltado à vontade das pessoas de fazer uma coisa e correr atrás de uma realização, sabe? Automobilismo é 100% isso, né?
Sem dúvida. E, cara, acho que nisso aí a gente, enquanto Labs, e que acho que serve muito de lição enquanto pessoas, né? A gente tem um dom de falhar e falhar rápido, né? e corrigir rápido e reerguer e vamos nessa. Então, acho que no Labs a gente sempre ouve isso, acho que nossas lideranças falam muito sobre isso, fala, cara, vamos fazer, vamos errar logo, ver o que a gente faz para corrigir logo e vamos embora. E eu acho que a gente tem uma coisa enquanto pessoas, assim, sabe? Eu acho que a gente é muito podado e muito ensinado a não falhar, sabe? Então, cara, ó, vai aqui, estuda nessa escola boa, faz essa faculdade boa, passa nesse curso bom e você tá feito na vida. Cara, mas nem sempre isso aí é o caminho que eu queria, sabe? Eu queria talvez fazer outra coisa, eu queria vender picolé, putz, deu errado. Ah, não, eu vou vender pamonha, putz, deu errado também. Ah, vou fazer alguma coisa, sei lá qual, que não é fazer faculdade, putz, deu errado também. Não, eu vou fazer faculdade porque eu achei legal fazer faculdade, não porque me empurraram goela abaixo. Ah, putz, isso aqui deu certo, agora eu curti, vamos nessa. Então acho que a gente é muito ensinado a não falhar, sabe? Isso acaba prejudicando a gente em todos os aspectos. Seja do esporte, seja do automobilismo, do mundo corporativo. Imagina se todos nós que estamos no Labs ficássemos com medo de falhar em todos os projetos que a gente começasse. Cara, a gente vai se planejar e fazer o melhor para não falhar. Mas, cara, se eu ficar com medo de falhar, não faço nada. A gente não sai do lugar, né? Então, é nisso que a gente vai aprendendo com as falhas, melhorando o planejamento, para que a gente falhe menos. Mas a gente precisa falhar para aprender. Não tem muito milagre nisso. Então, acho que, enquanto pessoas, acho que pensar nisso é um negócio muito legal. Cara, testa mais, tenta mais. Vai fazendo, né? Sente como é que é, de um jeito controlado, e vai aprendendo com os erros e crescendo com os erros para que a gente consiga chegar num patamar que a gente quer, sabe? Eu acho que isso é muito importante. No automobilismo, o cenário é exatamente igual. Acho que você precisa começar, você precisa fazer. Eu, por exemplo, claro, eu comecei com, sei lá, 30 anos a brincar com isso. Cara, é muito velho. Para o automobilismo profissional, isso é muito antigo. Mas você olha um Endurance da vida, por exemplo, que é uma baita categoria nacional, quem não conhece, vale a pena, chama Império Endurance. A Copa Truck é um outro, é o meu sonho de consumo, é a Copa Truck, eu acho maravilhoso. Você olha lá, tem gente correndo com 70 anos.
Cara. Da hora.
Você acha que esses caras começaram com 5 e estão lá até, cara, faz sentido você começar um pouco mais tarde, se é seu sonho, tenta, se der errado, você não faz, faz outra coisa, mas acho que tentar é mais legal. Não, não vou porque tô velho, cara, faz, tenta, vê o que vai acontecer. E às vezes acaba dando certo.
É, cara, essa perspectiva de que nunca é tarde é muito boa também, porque, bem o que você falou, a gente é treinado, a gente não é ensinado a que errar tá tudo bem e você vai aprender com o erro, né? Pelo contrário, a gente é ensinado a você errou, seu burro, você não devia ter errado, sabe? Esse pensamento é bem nocivo, assim.
E aí você chega numa empresa, numa organização como a nossa, por exemplo, num Labs da vida, que tudo é muito rápido e tudo acontece de um jeito muito dinâmico e às vezes você precisa se posicionar e assumir alguma coisa. Fala, não, daqui que eu vou tocar isso aqui, cara, deixa aqui comigo que eu vou fazer. Se você sempre foi doutrinado nesse modelo que você não pode errar e que você vai ser, sei lá, esculachado se você cometer algum tipo de erro, cara, você não assume, né? Você fica congelado ali olhando e fala, cara, vai passar todas as oportunidades na sua frente, você não vai pegar nenhuma simplesmente porque você tá com medo de errar. E aí não faz sentido.
É, cara, é isso aí. E eu acho que Fórmula 1, Fórmula Indy, a NASCAR, Stock Car, qualquer uma que a gente for falar, todas elas aprenderam com erros ao longo do tempo, muito relacionado à parte de segurança, né, também.
Sem dúvida. O automobilismo em si, né, o automobilismo como um todo foi aprendendo muito com erros, né? Então, você vê, hoje em dia, por exemplo, os equipamentos de automobilismo, todos os equipamentos precisam ser homologados. Quando você vai sair do box, tem alguém que vai lá e olha o seu macacão, olha se você está de sapatilha, se você está de luva. E todos esses materiais, cara, são tudo anti-chama. Então, a luva é anti-chama, o macacão é anti-chama, o sapatilha é anti-chama, dentro do capacete tem um forro que é anti-chama. E, cara, ninguém pensou nisso do nada. Você olha a imagem dos caras andando lá atrás, o cara andava com metade de um coco na cabeça e vambora, e boa.
Nossa,
então,
cara.
Que foi acontecendo acidente, acontecendo problema, não é raro você dar qualquer tipo de batida e se apagar, né, porque a desaceleração é muito forte. Não é raro também furar uma mangueira, alguma coisa, e pegar fogo. Então faz sentido isso acontecer. A gente tem o exemplo do Nick Lauda aí, né, um cara que teve um puto de um acidente, queimou um tempão lá. Talvez se tudo que ele usava lá fosse anti-chama, teria sido muito menos danoso tudo que aconteceu com ele, né. Então,
sim.
Aprender com os erros é isso. Alguém pode acontecer. O halo tá aí para isso, né? É aquele halo feioso lá que parece uma
varanda
do carro de Fórmula 1.
Aconteceu
por causa do Bianchi, né? Que bateu no trator lá e a pancada foi inteira na cabeça do cara. Se tivesse um halo, teria amortecido no halo e talvez o cara tava vivo aí. Então, aprender com os erros num cenário como esse, cara, é fundamental, né?
É verdade, cara. E essa parte aí de segurança, eu já fui na Ferrari, lá no Museu da Ferrari na Itália, cara. E tem uma parte assim que eles têm os capacetes dos campeões lá. Cara, quando você vê o capacete do cara da década de 50, você fala, bicho, esse cara tinha problema na cabeça pra correr a 300 por hora com esse chapéu aqui? Que.
É, eu sou do Nordeste, né? Cara, aquilo lá pra mim é chapéu de vaqueiro lá do
É,
Nordeste.
cara,
Não é
igualzinho.
capacete.
É igualzinho, é igualzinho. É bizarro, assim, é uma coragem extra. Parabéns pros envolvidos aí, porque.
É isso aí. Tem muita roda que você chega e acaba comentando que você é piloto, e isso é um tema interessante, né? Então tem muita gente que gosta de automobilismo, tem muita gente que assiste, curte, lê, e quando você fala, não, cara, putz, legal, não, eu sou piloto. E aí sempre viram, putz, cara, também adoro dirigir. E aí eu acabei ficando um pouco preocupado com isso, porque eu acho que são conceitos bastante diferentes, assim. E sempre que eu falo sobre automobilismo, eu gosto de brincar disso. Mas, cara, dirigir é você ir de um lugar para o outro do jeito mais seguro possível. Pilotar é você ir de um lugar para o mesmo lugar do jeito mais rápido possível. Você fica andando em círculo igual um tonto lá, mas a ideia é ser rápido. Dirigir é outra coisa, vai seguro. Então, eu acho que essa brincadeira aí de fazer essa definição dos dois conceitos, sempre que eu falo sobre automobilismo, eu gosto de brincar. Então, galera, quem tiver curiosidade aí, estiver ouvindo, curtir, cara, faz isso no autódromo. Tem os track days que eu comentei. Eu não gosto muito da ideia, porque eu acho perigoso, mas é mais seguro do que você fazer isso na marginal. Então, vai pro autódromo, brinca no track day, leva o seu carro para lá. Se você é entusiasta, faz da maneira mais segura possível. Então, acho que preservar vidas e preservar pessoas é sempre mais importante do que qualquer realização, do que qualquer meta de velocidade que você está querendo brincar de bater aí.
É isso aí, cara. E saiba que seu seguro não cobre você no track day, então seja responsável.
Verdade. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Seguro não cobre.
A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô lá como BF Gouveia.
A minha rede social do piloto é @pilotojacksonjr no Instagram, e o Júnior é só o JR. Então, eu geralmente posto algumas coisas sobre o que eu estou fazendo, treinos e fotos sobre o que está rolando. E também posto algumas curiosidades legais lá, coisas sobre Fórmula 1, calendário, algumas coisas interessantes que aconteceram, algumas histórias. Então, quem curte um pouquinho de automobilismo, vale a pena seguir lá.
Boa. Animal, cara. Valeu demais.
Show de bola. Valeu, Gouveia.